Abra sua Bíblia na terceira carta de João. Nós estamos fazendo uma exposição dessa carta na descoberta da diferença entre o verdadeiro crente e o religioso, observando a vida de Gaio e de Diótefes. Nessa noite, nós continuaremos essa exposição para compartilharmos os ensinamentos de João para a Igreja do Senhor. Então, peço sua concentração. Encerremos as conversas paralelas para concentrarmos na mensagem e assim sermos edificados por ela. Terceira carta de João, hoje nós leremos os versos de 9 e 10. Diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito, fala conosco. É tão bom ouvir a tua voz falando através da tua palavra. E por isso, nessa noite, nós queremos ouvir o Senhor. Que ao aprendermos hoje sobre a vida deste cidadão, que tantos males causou à sua igreja local, possamos orar por uma vida liberta da religiosidade que tanto atrapalha a caminhada contigo. Então nos ajuda, Senhor, a ver a verdade do Evangelho aqui, em nome de Cristo amado Jesus. Amém. Meus irmãos, nós caminhamos até agora sobre a terceira carta de João, e depois das partes iniciais da carta, e de fazer referência a tudo aquilo que Gaio estava vivendo em seu contexto local, como alguém que andava na verdade, nós investimos um bom tempo entendendo o que era então para João e aquela igreja, e assim para todo o cristianismo, um crente que anda na verdade, ou seja, um verdadeiro cristão. E aí nós aprendemos ao longo desta carta até aqui, esse confronto que João traz sobre quem nós somos no reino de Deus e na igreja local. Se nós somos, a exemplo de Gaio, pessoas que andamos pela verdade, andamos na verdade, semeando o fruto do Evangelho, ou se, a exemplo deste novo cidadão que ele apresenta agora na carta, alguém que vive uma religiosidade pagã, uma religiosidade pecaminosa, mesmo sendo um líder da igreja local. E hoje, a figura desse cidadão chamado Diótrefes vai nos alertar e nos incomodar, porque Diótrefes era um líder da igreja, era um crente, ele tinha uma carreira dentro da igreja, era alguém que há muito tempo frequentava a sua comunidade local, servia aos irmãos, mas João desmascara este homem, mostrando que ele na verdade é um joio no meio do trigo, alguém que estava trazendo muitos problemas para o avanço do Evangelho. Então, o que nós temos visto até aqui é a diferença gritante entre dois tipos de cristãos que frequentam a mesma igreja. Um deles é o crente prudente, lembrando do ensinamento de Mateus, que começamos essa carta, aquele que ouve a palavra e a pratica. Esse tipo de crente é aquele que anda na verdade. Aprendemos também que do outro lado tem o religioso. O religioso é aquele que ocupa um cargo de liderança, é aquele que ouve a mesma porção da palavra, mas o seu coração está totalmente distante do Evangelho. Ele cumpre os seus ritos religiosos, ele dá seu dízimo, ele vem para a igreja, ele participa da oração, mas ele está tão longe do Evangelho que ele não consegue andar na verdade. Diótrefes é um desse tipo de pessoa. Era um tipo de líder que manifesta a religiosidade no nosso meio. Diótrefes era um líder soberbo, em vez de ser um líder servo. Diótrefes queria ser o maior, em vez de ser o servo de todos. Diótrefes buscava honra do seu próprio nome, em vez de buscar a glória de Cristo. E é isso que João vai descrever agora nessa epístola. João explica que tentou comunicar-se com a igreja, no versículo 9. Mas nós não sabemos o que João escreveu, pois a ideia que ele diz é: escrevi uma coisa para a igreja, um documento oficial apostólico, mas nós não sabemos o que fora escrito, porque esse cidadão impediu que a carta fosse lida à igreja. Então, infelizmente, nós não temos como saber o que que João escreveu, mas ele vai nos mostrar um pouquinho do que pessoas religiosas são capazes de fazer para manter a sua própria honra, para manter o seu nome e a sua religiosidade. Alguns comentaristas supõem que além das três epístolas do Evangelho e do livro de Apocalipse, João tem escrito outras cartas pontuais e algumas delas para esse contexto aqui. Mas, infelizmente, essas cartas não foram preservadas porque homens como Diótrefes simplesmente decidiram não compartilhar isso com a sua igreja. Então, nós jamais saberemos qual precioso conteúdo João compartilhou com aquela igreja e como isso seria edificante para a igreja hoje. Mas daí você já percebe que tipo de pessoa Diótrefes é. Daí você já percebe que tipo de atitude esse cidadão era capaz de cometer para manter a sua índole religiosa na igreja. Ele era capaz de jogar fora, de destruir, de impedir que os outros irmãos conhecessem a verdade. Por isso, ao escrever para Gaio uma carta, uma correspondência íntima, particular, ao citar o nome de Diótrefes, esse contexto chega até nós hoje como um grande ensinamento para entendermos o perigo dos religiosos dentro da igreja. Algumas informações para você. Diótrefes, seu nome significa filho adotivo de Zeus, o que sugere que Diótrefes tenha uma descendência grega e que possivelmente ele era um gentio que foi convertido ao Evangelho. Possivelmente Diótrefes já exercia uma influência social em seu contexto local, porque por ser um homem muito eloquente, por ser alguém muito participativo na comunidade, alguém agregador, possivelmente Diótrefes já tinha essa importância. E aí ele entra para a igreja, e quando Diótrefes entra para a igreja, ele consegue ganhar a liderança e o respeito dos irmãos, mas ele usa aquilo ali para a sua própria vaidade, e por isso ele começa a atropelar algumas coisas no meio da igreja. João diz isso quando ainda no versículo 9 ele fala: Diótrefes gosta de exercer a primazia sobre eles. Então imagine um cidadão, tipo um líder sindical, um síndico ou algum formador de opinião no mundo secular, que se converteu ao Evangelho e percebeu que na igreja ele poderia ter espaço para ganhar relevância e para alimentar a sua vaidade, o seu orgulho, o sentimento de ser adorado, contemplado. Diótrefes invade a igreja de forma egoísta, tirando vantagem da sua posição de liderança para alimentar o seu ego pecaminoso. Ao invés de servir a igreja, como Gaio fazia nos versículos anteriores, essa pessoa orgulhosa, ela é tão egoísta que ela se recusa a pensar nos outros. Ele se recusa a pensar no ensino pastoral de João para a igreja, mas pensando que talvez aquilo fosse confrontar a sua vida religiosa lá, ele prefere jogar fora um documento apostólico para que a sua imagem não fosse manchada pelo apóstolo João. Então pensem no nível de comprometimento pecaminoso do coração desse homem. A fim de não perder a sua posição de liderança, a fim de não ser contrariado, a fim de não ser exortado publicamente por um apóstolo, ele prefere jogar fora um documento da igreja para que a sua vaidade fosse mantida. Então, Diótrefes é alguém que deseja governar a igreja para si mesmo. Ele próprio deseja que a igreja tenha a ele como a mais alta autoridade, inclusive a autoridade apostólica. Por isso que ele rejeita a carta de João, por isso que ele age de maneira contrária à instrução de Jesus, que dizia o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja esse servo. Mas não, no versículo 9 nós acabamos de perceber, a parte B do versículo, que Diótrefes era alguém que gostava de exercer a primazia entre os irmãos. Um detalhe importante é que a postura de Diótrefes nos ensina bastante sobre como o religioso pensa ou age quando tem algum tipo de poder em suas mãos. Gaio não era líder, mas Gaio servia à igreja por ele andar na verdade e amar os irmãos. Agora, o outro lado da moeda é alguém que exerce uma liderança, alguém que foi dado uma autoridade para liderar, mas vamos perceber como é que um religioso age. Ele não faz para Deus, ele não pensa nos outros, ele pensa em si. E a lição que ele nos ensina, nós vamos aprender uma lição com Diótrefes hoje, é que esse tipo de cristão não deve ser nenhum tipo de referência para nós. Diótrefes não deve ser alguém a ser copiado pela igreja, mas ele está aqui no cânon para nos ensinar como não agir como crentes. Perceba que João tem um texto, uma carta tão produtiva que ele nos ensina como ser e também vai nos ensinar como não ser, para que a igreja viva em harmonia e em santidade. O pastor Hernandes Dias Lopes descreveu a seguinte forma o que está aqui nesses versículos. A expressão, abre aspas, gosta de exercer a primazia, significa ser o primeiro, querer ser líder, orgulhar-se de ser o primeiro. Diótrefes era um homem megalomaníaco, ele gostava dos holofotes, ele buscava ficar sobre as luzes da ribalta, ele era um narcisista. A expressão gosta de exercer a primazia significa ambição, desejo de ser preeminente em todas as coisas. O verbo no tempo presente indica que ele fazia isso em todo o tempo, ele sempre gostava de exercer a primazia. No caráter e na conduta, Diótrefes era inteiramente diferente de Gaio. Ele se amava mais do que aos outros. Ele amava a si e não a Cristo. E Cristo não estava no trono da sua vida. Ele buscava os seus interesses e não de Cristo. Ele buscava não os interesses dos irmãos, mas o seu próprio. Ele construía monumentos a si mesmo, em vez de buscar a glória de Cristo. A atitude de Diótrefes era oposta à de João Batista, quando dizia: convém que Cristo cresça e eu diminua. Por ser amante dos holofotes e gostar de ser o primeiro em tudo, ele via o apóstolo João como uma ameaça à sua posição. A rejeição possivelmente não era doutrinária, mas era pessoal. O problema de Diótrefes não era heresia, mas egoísmo. Fechar aspas. Quando o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre ele, ele descreve muito bem o religioso. O religioso não está na igreja pelo Evangelho. O religioso não está na igreja por causa de Jesus. O religioso está na igreja, ele participa das coisas da igreja por ele mesmo. Porque ele tem medo de ir para o inferno, porque ele tem medo de ser mal falado, porque ele tem medo de ser descoberto. Então o religioso é a pior raça de pessoa que existe. Porque ele faz as coisas parecendo que é para o bem, mas na verdade ele faz para si, para as suas coisas, para a sua finalidade. Por isso, o religioso contamina as pessoas. Porque ele vende essa imagem de pureza, de santidade, de espiritualidade. Mas o seu foco não é Cristo. O seu foco não é o Evangelho. O seu foco é a sua própria glória. Ele quer ser tão adorado, tão reconhecido, tão santo, que as pessoas o idolatrem por aquilo que ele é. Por isso o religioso ele é nocivo na igreja local. Por isso ele é um câncer na igreja. Por isso ele é tão fatal que pode destruir o próprio evangelho numa localidade. Diótrefes não era apenas um mau crente, ele não era crente. Diótrefes não era apenas alguém com uma reputação ruim. Diótrefes era uma má influência na igreja. Por quê? Porque ele era o próprio inimigo infiltrado no meio dos crentes. E esse inimigo, de tão sagaz que era, porque todo religioso assim é, ele conseguiu chegar na posição de líder da igreja. Ele estava ali entre o corpo de liderança daquela igreja, mas perceba, construindo a sua religião, a sua igreja, para que a adoração fosse voltada para ele, e assim ele conseguiu causar tantos males, que nós vamos ver hoje à noite, como que esse homem, ele mostra para nós o que o religioso pode destruir numa igreja local. E o primeiro argumento que eu quero apresentar com vocês está ainda no versículo 9, quando João nos ensina que o religioso ou o falso crente, eu quero fazer esse trocadilho, chamar o religioso de falso crente, e a distinção do falso crente para o verdadeiro crente está na unidade anterior, anda na verdade. O falso crente não anda na verdade, ele anda no seu caminho. O religioso não conhece o cristianismo, ele conhece uma religião que ele criou. Então, esse religioso, o falso crente, ele impede que o precioso ensino bíblico chegue à igreja. É a primeira característica do religioso na igreja local. Ele não quer que a igreja seja alimentada com a verdade, porque é na mentira que ele sustenta a sua religiosidade. E isso é muito fácil de ver, porque todas as igrejas que você conhece, que fogem da sã doutrina, igrejas problemáticas, ministérios que causam escândalo, todos eles impedem que os crentes conheçam a verdade bíblica. São pautados em visões, são pautados em novas unções, são pautadas em modelos que vieram só Deus sabe de onde. São igrejas estabelecidas fora da verdade. São igrejas e ministérios onde o púlpito não é espaço para a pregação do Evangelho, onde a Bíblia não é aberta e pregada, mas uma ideia doida vem de alguém, uma visão que alguém teve que dá um direcionamento para a igreja. Esse tipo de crente, de comunidade, são de falsos crentes, não são evangélicos, não são cristãos, são religiosos, que são movimentados por visões, por situações emocionais, tudo que foge da verdade da palavra. E a característica está aqui no versículo 9. A verdade liberta, a verdade quebra as cadeias, a palavra orienta o coração para Jesus. A religião leva para a idolatria. Idolatramos um modelo, idolatramos um líder, idolatramos alguma situação. Diótrefes não queria que Cristo fosse adorado, por isso ele não deixa que a verdade chegue naquela comunidade. Então, a primeira característica de um religioso e de um falso crente é que ele impede que a verdade chegue à igreja. E o seu coração é tão mau, ele é tão usado pelo inimigo, que ele consegue destruir um documento apostólico. Ele consegue jogar fora a palavra, porque para o religioso a verdade não importa. A verdade vai confrontá-lo, a verdade vai desmascará-lo. Então, quanto mais longe o religioso estiver da verdade, melhor ele se sustenta na igreja. E um exemplo prático é aquele tipo de crente que não tem fundamento bíblico nenhum, não conhece nada da verdade. Você apresenta a verdade, ele acha que você está errado porque aquilo fere o que ele construiu como seu castelo. Isso é Diótrefes, isso é um falso crente que é capaz de impedir que a igreja receba o alimento que dá vida para que ele se mantenha vivo no meio dos irmãos. A segunda característica é que todo religioso ou falso crente deseja ser honrado pelos homens. Todo falso crente, todo religioso, no final das contas quer ser adorado no lugar do Senhor. E isso está ainda no versículo 9, quando João fala de Diótrefes, ele gosta de ser o primeiro, ele gosta de ser contemplado, ele gosta de ser venerado. E essa segunda verdade, ela é tão impactante e verdadeira nos nossos dias, que você sabe de homens, líderes, pastores, entre aspas, pastoras, que fazem com que o seu nome seja maior do que a glória de Jesus onde eles estão. Então a sua palavra é inerrante, o seu poder é inigualável, tudo o que eles fazem é sempre veio de Deus, Deus só fala com eles ouvem a voz de Deus, Deus é que dá o direcionamento, é uma relação mística onde só eles têm o poder. Porque no final das contas, esse tipo de igreja, de crente, de religioso, ele quer que ele seja o centro das atenções. Então olha, lá vem o apóstolo, lá vem a pastora, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Essas pessoas no final das contas estão concorrendo com Jesus. Elas não se importam que a adoração seja a Jesus. Elas se importam que elas tenham os primeiros lugares, elas ganhem as primícias, elas ganhem a honra, porque o que o religioso quer é montar um grupo de seguidores, de adoradores de Baal, que vão para o inferno junto com ele, porque o religioso não quer ir para o inferno sozinho, ele não sabe que vai para o inferno, ele vai para o inferno e quer arrastar, como Satanás fez, outros junto com ele. E o perigo do falso crente, o perigo do religioso, nesse contexto, é que ele impede que a igreja adore a Jesus. Diótrefes, de tão radical que era, não dava espaço para aquela igreja adorar ao Senhor. O que nos leva a uma terceira característica: o religioso, o falso crente, ele não apenas impede a igreja de conhecer a verdade, primeiro ponto, e ele não apenas quer ser adorado e honrado no lugar de Cristo, mas ele é tão diabólico no meio de uma igreja local que ele difama, diminui, ofende e critica os verdadeiros crentes do seu tempo. Por isso, o falso crente, o religioso, só ele presta, só ele sabe, só ele é bíblico, todo mundo tem um defeito, igreja de ninguém presta, a dele é a melhor, só ele sabe a verdade, o outro não tem unção, só ele tem a visão de Deus, só ele conhece os mistérios, só ele fala com Deus, só a oração dele que chega no céu, só ele tem um contato direto com o Senhor, só ele arranca tumor, só ele faz milagre, só ele expulsa demônio. O falso crente, o religioso, é tão diabólico que ele expulsa do meio da igreja todo tipo de crente que conheça a verdade. Isso ainda está no final do versículo 9 e todo o versículo 11. Versículo 9, perdão, e versículo 10, parte B. Ele não dava acolhida aos irmãos. Por quê? Porque todos aqueles a quem João está se referindo aqui eram missionários que transitavam entre os apóstolos. Eram homens e mulheres que conheciam a verdade, que conheciam o Evangelho de Jesus e a doutrina apostólica. A presença desses crentes na igreja de Diótrefes iria bagunçar o seu esquema, iria bagunçar a sua religiosidade. Então, para não abrir mão da sua vanglória, da sua autoridade, da sua unção, do seu poder, ele preferia fechar as portas da igreja para isso. E perceba se não é verdade. Chamem para um debate bíblico esses falsos mestres de hoje. Esses caras que têm visão de não sei o quê, unção de emagrecimento, que é apóstolo, que é isso e aquilo outro, chamem para um debate bíblico. Eles não vão. Eles não têm coragem. Sabe por quê? Eles não amam a palavra. Eles não querem falar sobre a palavra. Eles querem falar de si, do que acreditam, do que creem. E se você leva um conteúdo bíblico, você está sendo rebelde, você é muito frio, você está se levantando contra o ungido, porque é uma característica do falso religioso, difamar os outros, diminuir os outros. E enquanto esses outros falam da verdade, enquanto esses outros pregam o evangelho, as suas obras confirmam. Paulo disse assim certa vez aos Gálatas: a minha reputação eu não me importo. Gálatas capítulo 1. Porque eu prefiro temer e servir ao Senhor do que aos homens. E a diferença está entre os falsos crentes e os verdadeiros crentes, que enquanto a palavra está sendo pregada e a verdade está sendo dita, o verdadeiro crente não importa de ser criticado, porque a palavra está sendo pregada. O problema é que Diótrefes não atacava o conteúdo da palavra, ele atacava a pessoa. Ele atacava os opositores porque mexiam com o seu império particular. Então, os missionários aqui, o próprio João, quando chegaram nessa situação, eles se sentiram coagidos, porque esse homem que gostava de se projetar, versículo 11, falava: olha, não apenas ele faz essas coisas, versículo 10, perdão, ele profere contra nós palavras maliciosas. Veja a primeira coisa que ele faz: para se projetar, ele fala mal dos outros. E a palavra maliciosa aqui é aquela ideia de falar mentiras escandalosas sobre os outros. Diótrefes era tão cego que ele mentiu sobre o próprio João. E possivelmente a ideia é ele ficava dizendo mentiras sobre João, falando coisas que João não disse, inventando situações que João não viveu, espalhando essas fofocas, porque o seu prazer era destruir a reputação dos homens e mulheres de Deus. Diótrefes, tão cego pelo seu pecado, ele cometia um dos pecados que Deus mais abomina. Se você abrir sua Bíblia em Provérbios 6, verso 16, vai estar escrito assim: seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Segue: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Segue: coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e semeia contendas entre os irmãos. Tão cego pelo seu pecado, tão sedento por glória pessoal, deixa o versículo 19 projetado, Davi, que Diótrefes cometia o pecado que Deus mais abomina nessas sete coisas. Seis coisas aborrecem, sete, a sétima Deus abomina. E qual é a que Deus abomina? Pessoas que proferem mentiras e que semeiam contenda entre os irmãos. Mas, para alimentar a sua religiosidade, Diótrefes não considerava o texto bíblico, porque o religioso não se importa com o que Deus pensa, não se importa com o que Deus faz, porque o religioso não está na igreja para Deus, ele está na igreja para si. Então, tão cego ele estava do seu pecado, que ele proferia, falando bobagens, coisas sem sentidos, palavras maliciosas. Ele falava mal de João, contando mentiras, falava mal dos missionários, falava mal das pessoas que chegavam naquela igreja, tipo assim: não, não recebe esse irmão aí não. Esse irmão aí vai vir com negócio de pregação reformada, vai vir com negócio de calvinismo, ó, isso aí é frieza, irmão, isso aí é coisa do diabo, não ouve esse irmão não. O negócio é aquilo que eu estou ensinando para vocês, o negócio aqui é o mistério. Não, esse irmão aí fez seminário, vixe, seminário, irmão, não ouve esse irmão não, vai te tirar da fé. Por quê? Porque o religioso quer manter a igreja sob o seu domínio. Pessoas assim, Quando sentem que sua posição está ameaçada, eles recorrem a estratégias demoníacas, mentiras, calúnias, conchavos, para afastar a igreja da verdade e dos verdadeiros crentes. Diótrefes mostra-se um homem com uma frieza tremenda e uma indiferença no seu coração. Perceba que ele não dá acolhida para os irmãos, versículo 9. Ele é intimidador, controlador, manipulador, porque ele impede que os outros abram suas casas para receber visitas. Vejam o poder desse homem. Olha, irmã Gracinha, não quero saber da senhora estar recebendo os missionários que vêm aí em nome de Jesus. E se eu souber, a senhora será expulsa da igreja. E a irmã Gracinha, coitada, com medo do Diótrefes, deixava de receber os homens de Deus por causa desse homem manipulador e controlador. Esse homem proibia que os membros da igreja tivessem comunhão com os outros. Ele queria impor a sua vontade autoritária para defender os seus interesses mesquinhos, para manter a igreja sob domínio. Ele não fazia mal para si, porque ele já é um condenado. O religioso é um cego que está caminhando para o inferno. Então ele não fazia mais mal para si, mas ele fazia mal para a igreja que está sob a sua liderança. Por isso é tão difícil, tão pesado para a igreja, quando um falso crente está na frente do grupo. O quarto e último argumento: o religioso ou o falso crente, graças a Deus, ele não consegue esconder os seus rastros. Ele deixa pistas do seu pecado e a justiça de Deus um dia achará. Essa é a única tranquilidade que João nos passa nessa unidade. O falso crente, o religioso, pode viver muitos anos na igreja, fazendo muitos males entre os irmãos, mas um dia a justiça de Deus o achará. Isso está no versículo 10. Olha, Gaio, quando eu for aí, ah, meu irmão, o bicho vai pegar. Quando eu for aí, eu vou lembrar as coisas que ele pratica. João diz assim: quando eu chegar aí, o pau vai cantar, porque eu vou desmascarar quem é esse homem. Eu vou mostrar a verdade sobre ele e eu vou mostrar tudo o que ele faz nos escondidos. Meus irmãos, e eu finalizo essa pequena apresentação desse indivíduo aqui, tão nocivo para a igreja, mostrando que João tem uma preocupação bíblica. No meio da igreja, a palavra nos diz que o que está em oculto sempre é revelado pelo Senhor. A igreja é do Senhor, a igreja de Cristo, e ele é o principal responsável pela saúde espiritual da sua igreja. Então, por vezes, homens impiedosos até exercem uma certa liderança, influência, porque são trigo, são joios espalhados no meio do trigo. Nós não conseguimos discernir com os nossos olhos, mas perceba o que João fala: a prática do mal revela o coração do ímpio. A distância da verdade mostra o quanto esse homem não era alguém que andava na verdade. Por isso, um dia, a justiça de Deus encontra o ímpio, principalmente quando este ímpio zomba das coisas de Deus. No Novo Testamento, nós temos exemplos em Atos 5, quando homens tentaram zombar de Deus e da sua casa. Deus os fulminou, os matou instantaneamente, mostrando que Deus zela pela sua casa, pelo seu rebanho, pelo seu povo. Diótrefes poderia ter feito muitos males, achando que ninguém faria mal para ele, mas um dia a pesada mão de Deus viria sobre ele. A justiça de Deus iria encontrá-lo, e nesse dia, coitado deste homem, quando se colocasse de frente com o juiz de toda a terra. Qual a conclusão? Se até domingo passado nós estávamos empolgados com palavras inspiradoras sobre Gaio, hoje nós aprendemos como alguém pode ser prejudicial para a igreja. Se na semana passada nós ficamos apaixonados por aquilo que Gaio fazia andando na verdade, hoje nós fomos impactados pela nocividade de um falso crente na liderança da igreja. Homens como Diótrefes, religiosos no meio da igreja, só causam mal, estrago e dor no meio da igreja. Diótrefes representa um perigo para a igreja, para ele mesmo e para as pessoas ao seu redor. Diótrefes não percebia que ele era um instrumento de Satanás e como Satanás o usava para servir de pedra de tropeço para a igreja. Diótrefes impedia que as pessoas conhecessem a salvação. Diótrefes concorria com o Senhor em adoração. E em Isaías 48, Deus fala: minha glória eu não divido com ninguém. Diótrefes se colocava como um instrumento de impedimento para que as pessoas exercessem a comunhão dos santos. Ele impedia que a verdade alimentasse o rebanho do Senhor. Ele construiu paredes que se tornaram a sua própria prisão. Que os maus exemplos deste homem nos façam querer sair de perto e não sermos iguais a ele. Que o exemplo deste homem nos faça orar: Senhor, se há um pouquinho de Diótrefes no meu coração, na minha vida, quebra isso em mim, porque eu não quero servir de instrumento do diabo no meio do teu rebanho. Nós vamos encerrar a carta de João na semana que vem, e quando nós finalizarmos essa pequena carta, mas com grandes ensinamentos, esse é o tema é o título dessa série de exposições, nós vamos ver que ainda há esperança, porque João vai apresentar um terceiro personagem, Demétrio. E Demétrio é a esperança de que, por mais que Diótrefes tenha feito o mal, ainda haviam pessoas naquele lugar que estavam firmes na palavra, frutificando apesar de todo o mal. Que Deus nos abençoe na reflexão sobre este homem tão nocivo e que nos ensine a andar na verdade em todo o tempo. Vamos orar?